Então, senhores deputados, vamos criar condições então. Muito bem, senhores deputados, muito boa tarde novamente. Cumprimentar-vos, cumprimentar os senhores representantes da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Portanto, temos esta audiência hoje que vai decorrer com as seguintes condições de intervenção. Portanto, uma intervenção inicial dos requerentes até 5 minutos, com alguma tolerância. Depois, cada grupo parlamentar poderá usar de até 3 minutos para colocar as questões ou observações que entenda por adequados, ou os deputados únicos, 1 minuto e meio. E depois terão a oportunidade de ter um tempo para resposta conjunta a todos os senhores deputados. Depois eu indico qual é o tempo, depende do número de intervenções. E depois poderá haver uma ronda de 2 minutos adicional para cada senhor deputado se entenda colocar pedidos de esclarecimento adicionais ou observações. Portanto, sem mais demora, passaria então aos representantes da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, tendo connosco a Sra. Presidente, a Dra. Joana Gaspar, a Dra. Isabel Valente e o Dr. José Campos Neves. É assim, não é? Muito bem. Então, passaria a palavra à Sra. Presidente, Dra. Joana Gaspar.
Muito obrigada. Muito obrigada à Comissão por esta audiência. Obrigada por nos receberem. É um gosto e uma honra estarmos aqui. E porque sei que não há muito tempo, começava por pedir a autorização para distribuirmos uma documentação que trouxemos para acompanhar a apresentação desta argumentação, se não se importarem. Sim? Obrigada. Agradeço também, em primeiro lugar, esta audiência, porque se calhar é a primeira vez que a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses tem a honra de vir à Comissão Orçamento. E o objetivo é, sobretudo, também na perspectiva do próximo, da discussão do Orçamento de Estado para 2024, explicar um bocadinho, afinal, o que é que fazem os diplomatas, para que é que servem, porque é que faz sentido pagar-lhes, porque é que faz sentido ao Estado português ter um corpo diplomático e como é que esse corpo diplomático, afinal, funciona, porque nós, as notícias que vemos na imprensa frequentemente, são muitas percepções de que os diplomatas têm uma vida luxuosa no estrangeiro e limitam-se a andar de cocktail em cocktail, a comer croquetes e a beber champanhe. Eu suponho que os senhores deputados não partilhem dessa percepção, porque têm outro conhecimento de causa, mas não obstante, o nosso objetivo aqui era dar-vos um bocadinho melhor a percepção sobre quais são efetivamente as condições de trabalho e sobretudo as remuneratórias dos diplomatas portugueses e porque é que é urgente de facto alterá-las. A tabela remuneratória da carreira diplomática não é alterada há 25 anos. Portanto, quando estamos a falar de outras carreiras que efetivamente exigem as mesmas atualizações e que tiveram atualizações se calhar há 18 anos, são os privilegiados em comparação com os diplomatas que há 25 anos não têm uma atualização remuneratória. Para além disso, tivemos os salários congelados durante 10 anos, como todas as carreiras da função pública, mas o que nos surpreende é que neste movimento que o Governo tem tido de convergência das tabelas remuneratórias das carreiras da administração pública para a tabela remuneratória única, curiosamente, várias carreiras estão no programa para 2023, para 2024, e a carreira diplomática continua esquecida. E, portanto, nós pertencemos ao último capítulo do Sistema Remuneratório da Administração Pública, certamente conhecem esse documento que é publicado todos os anos, das carreiras especiais que restam, aquelas que ainda não foram revistas e que não está sequer calendarizado a perspectiva, portanto, da sua atualização. No âmbito do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, estão em curso de revisão os salários de duas carreiras, dos trabalhadores dos serviços periféricos externos e dos trabalhadores dos centros culturais. Da carreira diplomática não se lembraram, portanto, não se lembraram de propor a revisão. A nossa tabela remuneratória também, em comparação com outras carreiras, igualmente de funções de soberania do Estado, verifica-se que os seus níveis remuneratórios não são correspondentes e, portanto, se em tempos idos as carreiras de magistrados, militares e diplomatas estavam, de um modo geral, equiparadas, e era uma tradição que existia no governo, isso há muito que deixou de existir. E, portanto, a desproporção e a diferenciação entre as carreiras dos magistrados, dos médicos, dos professores, dos diplomatas e dos militares estão completamente desfasadas, ao contrário do que era o habitual, e já há muitos anos. Portanto, eu chamo a vossa atenção para o quadro de comparação das carreiras especiais da função pública de 89 a 2022, e vocês verão que a tabela, isto é, refere-se aos valores máximos, portanto, no último escalão, para um embaixador com 40 anos de casa, aquilo que nós chamamos um embaixador full rank, e vejam a comparação do que, com que é que se reforma um embaixador full rank e com que é que se reforma um magistrado ou um militar. E dou-vos aqui um exemplo de um documento publicado em Diário da República esta semana, e que é a lista dos aposentados e reformados da administração pública a partir de 1 de outubro de 2023, e chama a atenção para, no capítulo relativo ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, existir uma senhora que é assistente técnica, que se reforma com uma aposentação superior à de uma embaixadora. Chama a vossa atenção para isso. Claro que nós não queremos que a assistente técnica se reforme com menos, queremos é que a embaixadora se reforme com mais, atendendo à desproporção de responsabilidades que existe também entre uma função e a outra. Portanto, isto é o respeito ao salário. Quando um diplomata é colocado em posto no exterior, e que é o âmago, o centro da sua função, portanto, um diplomata representa o Estado no estrangeiro, existe um conjunto de três tipos de abonos aos quais têm direito. E é sobre estes tipos de abono e a contabilização destes valores que muitas vezes leva a imprensa a dizer que os diplomatas ganham 10 mil euros, queríamos nós, não é? E, portanto, eu passo a explicar em que é que consistem estes três tipos de abonos a que o diplomata tem direito apenas quando se encontra em funções no exterior. Tem direito a um abono de representação, a um abono de habitação e a um abono de educação. Isto é a teoria. A teoria diz que o abono de representação serve para suportar as despesas inerentes às exigências de representação das funções que desempenham, de habitação para a renda da casa, de educação para custear os encargos com os filhos dependentes. E diz também o mesmo Estatuto da Carreira Diplomática que a fixação dos abonos deverá ter uma periodicidade e uma atualização anual por despacho conjunto entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro das Finanças. Isso não acontece desde 2003. Portanto, estamos a falar de 20 anos em que o abono que é concedido a um diplomata para arrendar uma casa é exatamente o mesmo em 2023 que era em 2003. Os senhores deputados, com certeza, não imaginam que a questão do preço da renda das casas acontece só em Portugal, não é? Tem sido acontecido no mundo inteiro e, portanto, chamava a vossa atenção para este gráfico que vos apresentamos de renda média anual de um T2 por cidade, e fizemos aqui assim uma recolha das cidades, das 10 cidades principais no mundo, e o Global Property Guide explica que houve um aumento de 122% das rendas entre 2013 e 2023, o que não é assim propriamente surpreendente. O que é mesmo surpreendente é que o abono de renda tenha continuado o mesmo para os diplomatas portugueses. Acresce a isto que o abono que os diplomatas recebem não é diferente consoante o agregado familiar, portanto, um diplomata que se desloque sem filhos ou um diplomata que se desloque com 4 filhos recebe exatamente o mesmo montante para a renda da casa. Isto significa que não há nenhum diplomata português neste momento colocado em posto que consiga cobrir as suas despesas de habitação com o montante que lhe é atribuído para esse efeito. Nenhum. E não quer dizer, podemos contar histórias dramáticas, os professores têm histórias dramáticas, os médicos têm histórias dramáticas, eu também posso contar uma história dramática de um colega diplomata que neste momento está a pedir um empréstimo ao banco para pagar a renda da casa de um sítio onde está o Serviço de Estado português. Pronto, portanto, penso que é fácil de entender a desatualização e a necessidade de atualização destes valores. Relativamente ao abono de representação, chamo também a vossa atenção para este gráfico relativo à evolução do índice do preço de consumidor desde 2013 até ao ano passado, para se ver precisamente que, portanto, a mudança do nível de vida entre estes países nos últimos 20 anos é o natural que tenha existido, mas que não foi correspondido, não foi acompanhado por um equivalente aumento do abono de representação, o que significa que esse diferencial de nível de vida, aquilo que se gasta para viver, para ir ao supermercado, para pagar as contas da luz e do gás, não foi suprido e, portanto, o diplomata perdeu um enorme poder de compra. E, na prática, o que acontece é que uma grande fatia deste abono de representação acaba por servir para completar as despesas extra que se tem com a habitação e com a educação, que já vamos lá para explicar que é inexistente, em vez de, portanto, sendo desviado da sua verdadeira natureza, que era para custear as ações de representação do Estado português. E, portanto, passo de seguida para o abono de educação. Para explicar um bocadinho qual é a razão de ser deste abono. Portanto, os filhos dos diplomatas mudam de país de 4 em 4 anos, mudando de país mudam de língua de ensino, mudam de sistema de ensino. Portanto, é possível existir um agregado, portanto, os filhos de um diplomata que fazem a primária na Nigéria, e, portanto, 4 anos de primária em Abuja e depois são colocados na Roménia e 4 anos de secundária em Bucareste. A língua não é a mesma, o sistema de ensino é o mesmo, portanto, isto não é compatível, não é? Acaba por os diplomatas terem que utilizar os sistemas de ensino internacionais. É a única maneira de garantir o direito à educação também das crianças. A média de custo de uma escola internacional, segundo a base de dados das escolas internacionais, é de 18 mil dólares para a escola primária e de 22 mil dólares para a escola secundária. Atendendo a que o abono de educação nunca foi verdadeiramente regulamentado e o máximo que vários despachos secretos de vários ministros atribuem é 200 euros por mês, os filhos dos diplomatas ou não os acompanham, é a maioria dos casos, portanto as famílias são separadas, o diplomata vai, a família fica, ou têm que tirar do seu bolso para pagar as despesas de educação dos seus filhos. Portanto, isto é uma situação, como veem, muito longe de ser a do privilégio e da vida de classe alta que atribuem aos diplomatas. Mas queria também, muito rapidamente, nos minutos que me possam restar, colocar só isto em perspectiva. E, portanto, estes números que eu estou a falar, destas eventuais despesas e atualizações que os diplomatas gostariam das suas condições remuneratórias, eu pedia que vocês olhassem para o quadro de evolução da percentagem do orçamento que o Ministério dos Negócios Estrangeiros ocupa no Orçamento de Estado, para verem que em 2023 o Ministério dos Negócios Estrangeiros pesa 0,54%. É o segundo Ministério com menor orçamento dentro do Orçamento de Estado, abaixo de nós, só mesmo a coesão territorial, 0,54%. Dentro desse 0,54% do Orçamento de Estado, o peso dos diplomatas no conjunto dos funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto, as despesas de pessoal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os diplomatas são apenas 14%. São 14% as despesas de pessoal. E, finalmente, para termos números brutos e vocês perceberem, de facto, o quão poucas pessoas estamos a falar e o grande serviço também que prestam, é para vos dizer que, em números brutos, os diplomatas são apenas 468 funcionários. Portanto, o artigo que eu vos distribuí, que por coincidência, não por encomenda, foi publicado hoje na revista Visão pelo Dr. Bernardo Pires de Lima e que advoga os 2% do Orçamento de Estado para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, explica um bocadinho, e se calhar melhor ele, que não é diplomata, do que eu em causa própria, explica porque é que precisamos de diplomatas e cada vez mais neste mundo em que nos encontramos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos então ao tempo dos senhores deputados. E sem mais delongas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Ana Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde. Devo começar, obviamente, por, em nome do PS, agradecer, do Grupo Parlamentar do PS, agradecer a presença da Associação Sindical dos Diplomatas, saudando-a em particular, e saudando assim todos os diplomatas que abraçam esta missão, e obviamente para nós esta é uma missão de inegável importância e que os diplomatas têm tido ao longo do tempo e que certamente continuarão a ter naquilo que é a promoção do nosso país no exterior e a resposta aos cidadãos e comunidades portuguesas no exterior. Temos missão, a senhora Presidente começou por referir que é uma função de grande complexidade e que não é, ou pode não ser, aquilo que muitos pensam, a facilidade que muitos pensam ser a função de diplomata, e sobretudo num contexto que hoje em dia é um contexto de grande incerteza, mudanças geopolíticas profundas e sobretudo imprevisíveis, mas também onde ao longo dos anos os diplomatas têm vindo, no fundo, a redefinir as suas funções de forma a poder responder às expectativas, quer em termos económicos, quer sociais, políticos, culturais, enfim, consulares, e sobretudo naquilo que, por vezes, mais do que a presença num território ou a gestão de uma intervenção num território, exigirá também que um diplomata saiba responder à diversidade de relações e de fluxos que esse território tem. E, portanto, reconhecemos a importância, reconhecemos a complexidade do desempenho dessas funções e temos consciência que nem sempre os diplomatas encontram as condições e os meios mais adequados para poderem desempenhar cabalmente essa sua missão. O Grupo Parlamentar tem vindo a acompanhar, enfim, não com a presença, como aqui referiu, mas através de diferentes meios, nomeadamente comunicação social, todo o trabalho que a Associação Sindical tem vindo a desempenhar e, no fundo, também todas as preocupações e reivindicações visando as melhores condições de trabalho, mas também, e o reforço e dignificação da ação sindical, mas também algumas áreas importantes que queríamos destacar, como é da promoção da igualdade entre homens e mulheres também na carreira diplomática, e portanto saudar essa situação. Obviamente que muito tem sido feito nesta área, sabemos que há um caminho que deve continuar a ser prosseguido. E aqui permitam-me que registre que portanto, tomando nota das preocupações conhecidas e das que aqui nos deixaram, ao longo dos últimos anos o Governo Socialista tem procurado ir ao encontro de algumas das preocupações, nomeadamente através da aplicação do mecanismo de correção cambial das remunerações e abono, nomeadamente através de alguma comparticipação dos encargos com filhos diplomatas, existindo agora uma foi aprovada recentemente em Conselho de Ministros, que importará agora a acompanhar. Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros, sensível às questões levantadas, tem em curso a revisão do Estatuto da Carreira Diplomática e consideramos que é importante que exista um diálogo e uma negociação com os profissionais, um diálogo que deve ser aberto e construtivo e que assegure que, de facto, se consigam promover as condições de trabalho. E assim também garantindo não só essas condições de trabalho, mas também a própria atividade e renovação de pessoas e de qualificações que são necessárias. Gostaria de colocar uma questão concreta, porque falou num conjunto de abonos a que o diplomata tem direito. Esse abono é um abono único, independentemente do local, do território em que esse diplomata é colocado, ou um pouco como um mecanismo cambial, existem mecanismos que pretendam corrigir essas assimetrias de poder de compra. Portanto, era a questão concreta que eu queria colocar, que não conheço, e portanto do lado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista dizer que continuaremos a acompanhar estas questões que aqui nos deixaram, estaremos atentas a elas, e agradecer uma vez mais a presença da Associação Sindical, que saudamos novamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, o Sr. Deputado João Barbosa de Melo, pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e senhores deputados, e aos nossos convidados nesta nossa reunião de hoje. Agradeço à Sra. Presidente da Associação o ter-nos vindo desassossegar com uma matéria, aparentemente, diriam alguns, pouco importante, porque isto é pouca gente, mas que eu queria dizer que, e em nome do PSD falo, enfim, eu fico algo envergonhado com algumas das coisas que aqui ouvi, porque acho que ser diplomata não é ser um manga de alpaca, é ser um representante da República pelo mundo fora. E nós, se queremos ter uma voz potente, ou pelo menos uma voz minimamente audível no concerto das nações, temos que ter um bom corpo de diplomatas, e sei que os que temos são bons, mas o mínimo que se esperaria é que tratássemos esses nossos diplomatas de uma maneira decente. Eu confesso que até fez mais confusão, que eu não conhecia, mas agora fiquei a conhecer, quer dizer, não é razoável que um diplomata, por ter mais filhos, fique discriminado em relação ao outro que não tem. Isto não é razoável. Um diplomata que queira ter um filho, tem um filho. Se não quiser ter nenhum, não tem nenhum. Se quiser ter cinco, que tenha cinco. É problema dele. Agora, o Estado não pode tratar por igual estas circunstâncias. E, portanto, acabamos por, certamente, este aqui o problema que aqui nos traz, acabamos por tratar a nossa diplomacia de uma maneira que acaba por ter pouca dignidade. E o Estado não pode pactuar com estas coisas. E, portanto, sim, da parte da nossa parte, da parte da Câmara toda, vamos estar muito atentos a isto e, portanto, agradecer o facto da Associação ter aqui vindo. Não sei se é a primeira vez, alguém disse isso, a senhora Presidente falou, talvez fosse a primeira vez, eu não sei, estou cá só há um ano e pouco, comigo é a primeira vez e, francamente, fiquei impressionado com o que eu vi. Da nossa parte, toda a disponibilidade para, na medida, naturalmente, das disponibilidades do Estado, que sabemos que não são ilimitadas, estamos na Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, aqui sabemos bem, para ter um bocadinho mais de qualquer coisa, temos que cortar noutra coisa qualquer, faz parte da nossa formação, digamos assim, mas dentro das disponibilidades, de facto, nós não podemos continuar a empurrar este problema com a barriga para a frente, à espera que ele se resolva, sendo que de ano para ano estamos cada vez pior. E, de facto, volto a chamar, não é decente que um diplomata, por ter filhos, seja tratado de maneira totalmente diferente de um diplomata que os não tem. Isto não é razoável. Nós queremos que haja famílias, diplomatas e as suas famílias, a residir com dignidade nos outros países e, com dignidade, a ter as condições mínimas para representar o nosso país. Portanto, eu pessoalmente sinto-me algo envergonhado por algumas das coisas que eu vi, enquanto, enfim, pessoa que tem responsabilidades neste sistema, como todos nesta sala, senti-me envergonhado e espero poder contribuir para que, na medida do que for sendo possível, mas para que o caminho seja claro de dignificação da carreira diplomática em geral e da nossa diplomacia e, naturalmente, daqueles que são os seus agentes. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a Sra. Joana Gaspar, a Dra. Isabel Valente e o Dr. José Campos Neves. Bom, aqui não há muito a dizer. Eu, quando ouvi o PS, eu pensava, enfim, perceber quais as razões que levaram que realmente esta carreira não fosse, ou seja, as condições salariais não fossem revistas há mais de 25 anos. E o PSD também, porque também fizeram parte do governo. E, portanto, eu gostava de perceber exatamente o que é que aconteceu para realmente isto ter acontecido, esta carreira ter estado completamente esquecida. E isso é que é importante, porque tudo o resto, pá, de boas intenções, conforme o Sr. já está o inferno cheio, portanto, não nos parece, sinceramente, que haja aqui nenhuma razão realmente obsto é que esta carreira não tenha a sua dignificação, aliás, como todas as carreiras da administração pública. Eu fiquei chocado com os relatos que fez relativamente à questão da dificuldade que existe nos abonos, na falta de atualização dos abonos. Eu acho que mais do que a carreira diplomática é a dignificação do país, quer dizer, nós estamos a representar Portugal lá fora. Como é que é possível as pessoas viverem com esse tipo de situações? E outra coisa, eu acho que não estamos aqui a falar de grandes números. Acho que não é preciso grandes ajustamentos em termos orçamentais. Estamos a falar de um corpo diplomático que é relativamente reduzido, são 468 diplomatas, portanto não é nada transcendente. Quer dizer, e como é que nós dispomos assim a nossa imagem quando deveríamos realmente ter muito mais cuidado na forma como nos apresentamos no estrangeiro? E, portanto, nós, eu tinha completo desconhecimento desta situação, quer ao nível da tabela salarial, quer ao nível dos próprios abonos. acho que é lamentável realmente este tipo de situações ocorra, porque eu acho que há situações que podem ocorrer por restrições orçamentais e eu compreendo perfeitamente isso, o que não me parece que seja neste caso. Que não me parece que seja neste caso. Estivemos a falar na carreira da PSP, estamos a falar de 50 mil efetivos, que nós aqui estamos a falar de 468 pessoas, quer dizer, não me parece realmente. Acho que é mais o desleixo, acho que é mais o ignorar realmente uma carreira e que tem, realmente, tem alavancado muito a imagem do nosso país no estrangeiro. E, portanto, aquilo que lhe quero transmitir é que nós estamos aqui mais para ouvir que propriamente para falar, eu não tenho quaisquer questões a colocar-lhe, pelo menos para já, mas aquilo que posso dizer é que realmente nós iremos acompanhar as vossas pretensões e iremos incluir esta matéria no Orçamento de Estado em 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a delegação da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, a doutora Joana Gaspar, a doutora Isabel Valente e o doutor José Campos Neves, agradecendo as informações que aqui nos trouxeram e as preocupações que, da nossa parte, são partilhadas relativamente aos problemas gerais que atingem todos os trabalhadores da administração pública e depois com as especificidades que aqui nos alertaram relativamente à carreira diplomática, que, de facto, tem um conjunto de especificidades que precisam de ser atendidas e, pelo que nos afirmam, não têm sido atendidas relativamente quer à carreira, quer depois também aos abonos que devem também cumprir com essa especificidade que esta carreira tem e que esta importante representação de Portugal no exterior tem e que não é correspondida com uma atualização, pelo menos ao nível da inflação, e já não é há anos, é há décadas. É que a ideia que nós temos é que a situação dos diplomatas portugueses vem-se degradando, não é nos últimos anos, é de década para década. A cada década que vai passando, a situação dos diplomatas portugueses está pior em relação aos rendimentos, em relação ao aumento do custo de vida, quer em Portugal, quer nos países onde estão em representação. Seguramente, e creio que dificilmente, haverá uma carreira que tenha o mesmo nível de responsabilidade, de versatilidade, de risco, de desgaste e de baixa remuneração. Porque se nós olharmos para estas características próprias da carreira diplomática, verificamos que, de facto, é difícil encontrar uma carreira com este nível de exigência que tenha uma situação de remuneração tão abaixo daquilo que seria necessário. E depois com o envolvimento da família e as dificuldades e os desgastes que são inerentes à expatriação que faz parte da vida diplomática. E, portanto, a forma como essas necessidades específicas não são atendidas é contrastante com aquilo que nós temos ouvido muitas vezes por parte do Governo, por parte de diferentes responsáveis políticos, de uma grande valorização dos diplomatas portugueses, do papel que tiveram na eleição de António Guterres para Secretário-Geral da ONU, do papel que tiveram em garantir que Portugal tem uma posição junto de diferentes países, até de diferentes blocos geopolíticos, se assim quisermos, para garantir que Portugal tem uma posição e é bem visto nesses países, independentemente das diferenças geopolíticas. E esse papel é reconhecido aos diplomatas por parte do Governo, por parte dos deputados da Assembleia da República, mas depois não existe uma correspondente valorização do ponto de vista salarial, das carreiras e destes abonos que aqui nos alertaram. Eu queria dizer que registamos e que naturalmente teremos em conta para o Orçamento de Estado as questões que aqui nos trazem, mas gostaria de levantar aqui uma outra questão que me parece que é importante e que está associada a esta matéria, que é até que ponto é que neste momento, por esta não atualização das carreiras, dos abonos, não existe neste momento também uma incapacidade de atração da própria carreira diplomática. E de nós termos pessoas com qualificações, com qualidade, que poderiam estar a servir a carreira diplomática e que não estão porque não veem essa carreira como algo de atrativo. Eu digo isto porque, como os senhores sabem, os deputados viajam, vão, encontram-se com embaixadas portuguesas no estrangeiro e eu tenho um caso concreto de, eu não vou dizer em que país é que é, mas das várias viagens que fiz enquanto deputado, em que tínhamos uma pessoa que estava na embaixada com um contrato de prestação de serviços e que era uma pessoa que me pareceu muito qualificada e que perguntei naturalmente qual é que é a perspectiva, se tem a perspectiva de eventualmente entrar para a carreira diplomática.
A resposta que me veio, que me disse, foi: não quero, não, é, não tenho essa intenção. E, portanto, esta percepção de que neste momento a carreira diplomática já não é atrativa, mesmo para pessoas que até têm interesse e por isso estão nessas funções, nomeadamente em contratação de serviços, pronto, à contratação de serviços, verificamos que, de facto, já não tem a atratividade que deveria ter para atrair os melhores profissionais e aqueles que poderiam representar melhor o país. E esta questão que eu vos deixava, até que ponto é que, para lá da situação dos atuais diplomatas, esta situação não está a ter uma consequência na falta de atratividade da carreira diplomática e pondo em causa a nossa capacidade de continuar a ter os níveis excelentes de representação diplomática de Portugal no exterior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, uma vez que existiram 4 intervenções, tenho um tempo de até 12 minutos para poder responder ou fazer as observações que considerarem como pertinentes. Portanto, passava a palavra então à Sra. Presidente. Se entender também dividir o tempo por algum motivo, é só uma questão de nos sinalizarem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço muito as intervenções de todos e se calhar começava precisamente por esta última questão, para vos dar assim globalmente os números. Eu entrei na carreira há 26 anos. No meu concurso, no meu ano, havia 6 mil candidatos para 30 vagas. 6 mil candidatos para 30 vagas. No último concurso do ano passado, houve 1.500 candidatos para 25 vagas e apenas 500 compareceram à primeira prova. Portanto, sim. A resposta é sim. A degradação das condições de trabalho, as condições remuneratórias e também por comparação a competição com outras carreiras internacionais muito mais bem pagas, e não é preciso ir muito mais longe do que o Serviço Europeu de Ação Externa. A diplomacia europeia, que supostamente representa uma média das condições que os diplomatas europeus devem poder usufruir, o Serviço Europeu de Ação Externa é muito mais atrativo do que a carreira diplomática portuguesa, em todos os níveis. É o nível da remuneração de base, mas depois toda a construção de apoio à volta do diplomata quando ele é colocado no estrangeiro. Portanto, sim, é verdade. Ainda por cima, porque o concurso de acesso à carreira diplomática, por alguma razão, é visto como um dos mais exigentes da função pública. Portanto, é um conjunto de provas académicas e linguísticas extremamente exigentes, são todas eliminatórias. Para se passar de umas para as outras tem que ter um mínimo de 14 valores, para se poder passar para a seguinte. Todas completamente anónimas, portanto, aqueles rumores de que só vem quem tem nome de família diplomata, isso não quer dizer isso, onde é que isso já vai, não é? Só aquelas pessoas que não sabem como é que as coisas funcionam é que ainda acreditam nisso. Portanto, são tudo um conjunto de provas anónimas, sequenciais, primeiro linguísticas e depois de especialidade académica, direito internacional, economia internacional, história e relações internacionais. E só no fim, uma entrevista pessoal. E que depois de 8 meses destas provas e deste processo de seleção extremamente exigente, não têm dinheiro sequer para sair de casa dos pais. Porque aquilo que uma dita embaixada ganha são 1.400 euros, depois disto tudo. Portanto, não tenha passado de casa dos pais. Portanto, ai, boa, meu filho, conseguiste, és diplomata, essa coisa tão prestigiosa, e afinal... Bom, portanto, sim, a questão da atratividade é uma preocupação. É uma preocupação grande que os números revelam. Em questão das mulheres, a mesma coisa. As mulheres são apenas 30% da carreira diplomática portuguesa, apenas 11% dos cargos dirigentes, portanto estamos a falar de cargos de embaixadoras. Nunca houve uma embaixadora de Portugal em Madrid, nunca houve uma embaixadora de Portugal em Paris, nem em Londres, nem em Bruxelas, portanto são tudo cargos dominados pelos homens. E na entrada da carreira, e que nós pensaríamos, bem, agora estamos num mundo moderno, academicamente as mulheres não terão dificuldade, uma vez que está provado que academicamente são melhores ou tão boas ou melhores que qualquer homem, não entram. Ou tivemos um concurso há 5 anos em que entrou uma mulher, uma, em 25. E por alguma razão é. E a razão também se prende muito com o sentimento de estarem desprotegidas depois na prosecução da sua carreira. Eu vou dar um exemplo. O Ministério tem um seguro de saúde para os países fora da União Europeia. Depois eu passo a palavra aqui à minha colega Isabel Valente para ela explicar como é que funciona o seguro de saúde. Uma colega nossa que foi colocada na Nigéria e calhou engravidar antes dos 6 meses de período de carência do seguro de saúde. Teve que se vir embora para ter a criança em Portugal porque o seguro de saúde não cobria o parto. E, portanto, o que é que significa? que a Embaixada de Portugal ficou desprovida de uma funcionária diplomática durante muito mais tempo do que seria necessário, porque ela não pode ter a criança porque o seguro de saúde não cobria. E a Isabel tem mais histórias para contar do tempo que passou em Nova Delhi em Timor-Leste. Este seguro de saúde, aliás, o que é feito para os países fora da União Europeia, só para esses, não cobre Timor-Leste. Portanto, um diplomata que esteja colocado em Dili não tem cobertura de saúde. Pronto. Portanto, é isto que significa também o estar completamente desprotegido, o diplomata, e entrega à sua sorte. Tivemos uma colega que foi colocada agora em Valência, na Venezuela, e que para conseguir alugar uma casa com gerador pediram-lhe 9 meses de renda adiantada. Como é que a pessoa tem 9 meses de renda adiantada para dar do seu bolso? Pronto, isto é a desproteção total em que o diplomata vai em representação do Estado para o estrangeiro e tem que prover por si próprio, tem que prover às suas próprias necessidades, porque não pode contar com o Estado para coisíssima nenhuma. Porquê é que não há revisão há 25 anos? É muito boa pergunta. E eu vou dar uma resposta da qual não me orgulho nada. A resposta é porque os diplomatas não pediram. E não pediram porquê? De maneira como a carreira diplomática funciona, nós estamos em constante ligação com o poder político, recebemos os ministros, os secretários de Estado quando estamos lá fora, o contacto é permanente. E a decisão sobre a progressão dentro da carreira diplomática e a atribuição de postos é uma decisão extremamente personalizada, não é uma decisão objetiva, em que existam, são as mesmas pessoas que mandam no nosso destino. São sempre as mesmas pessoas. E, portanto, há uma certa dificuldade em reivindicar o que quer que seja, quando isso pode pôr em causa nós e a nossa família, em vez de sermos colocados em Genebra, sermos colocados em Nairobi. Faz diferença. Se bem que não, deve ser interessantíssimo, mas dependes num posto em que a família não esteja... Pronto, portanto, eu acho que é essa a razão que, infelizmente, não me orgulho nada de lhe dizer isto. Mas acho que é sobretudo essa a razão que tem levado a esta inércia durante tanto tempo. E a razão pela qual agora está a mudar, e isso posso orgulhar-me de dizer, porque tenho aqui assim um membro da nova geração de diplomatas, é que nos últimos anos tem havido concurso de ingresso de adidos de embaixada todos os anos, portanto nos últimos 4, 5 anos, significa que 30 jovens diplomatas de cada vez, jovens que já trabalharam noutros sítios, que já tiveram outras experiências profissionais, e chegam ao Ministério e não aceitam a forma como as coisas estão. Não aceitam. Não aceitam. Recusam-se. Vão-se embora. Tem havido desistências da carreira diplomática, era coisa que nunca existiu. Quer dizer, depois de 8 meses daquele martírio para entrar na carreira diplomática, depois a pessoa chegar lá e ao fim de 2 ou 3 meses ir-se embora, era inédito. Inédito. E agora não é inédito. Agora não é inédito, as pessoas têm outras alternativas e quando vêm os adidos de embaixada passam o concurso todo e só no primeiro dia, quando chegam ao Ministério, é que sabem quanto é que vão ganhar, porque ninguém sabe quanto é que os diplomatas mais ou menos vão ganhar, tirando aquilo que está aqui nesta tabela. Não fazem a mínima ideia de quais é que são as suas condições. E quando se apercebem de como é que as coisas funcionam, a falta de condições que o Ministério tem, a Direção-Geral a Direção de Serviços do Médio Oriente, que cobre, não sei, 30 países, tem 3 funcionários. Portanto, isso também conta quando vamos para fora e estamos a dar a cara pelo mundo em representação externa. Temos a maioria das embaixadas, é um embaixador e um secretário de embaixada. São estas 2 pessoas, não há lá mais ninguém. Portanto, isso também é aflitivo. Por muito bem que a pessoa queira fazer e por muito de si que dê, a verdade é que há limites para o possível. Não é? Eu fui consul-geral em Londres durante 4 anos. Quando os sistemas todos informáticos falhavam, quando tudo falhava, eu tinha a casa cheia de pessoas que tinham perdido dias de trabalho para irem fazer o cartão de cidadão, eu tinha que as mandar embora. Com que cara é que acha que eu me apresentava às pessoas? Uma vergonha. Uma vergonha, indignidade. Não é assim que se trata os nossos cidadãos no estrangeiro? E o que é que nós podemos fazer para isso? Não é? Portanto, há toda uma depauperação que é à volta das condições remuneratórias dos diplomatas, mas do próprio sistema de representação externa do Estado também. E lá está, quer dizer, o orçamento não é elástico, vocês sabem isso melhor que eu. Existem 183 países com os quais Portugal mantém relações diplomáticas. Nós temos postos, representações diplomáticas em 134. Portanto, as duas uma. E não aumentámos o quadro de diplomatas e não aumentámos o orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Expliquem lá como é que isto é possível sem degradar completamente o nível de serviço que é prestado. Pronto, portanto, infelizmente, a razão da inércia é sobretudo essa. Relativamente à intervenção da senhora deputada do Partido Socialista, que eu agradeço, seria ótimo, de facto, que essa revisão do Estatuto da Carreira Diplomática visse a luz do dia nos fosse apresentada, não foi? O senhor ministro não respondeu à carta que nós lhe enviámos a 20 de julho a pedir a abertura de uma negociação, portanto, o senhor ministro senta-se à mesa para negociar com o Sindicato dos Trabalhadores Periféricos Externos, senta-se à mesa com os trabalhadores dos centros culturais, mas não se senta à mesa com os diplomatas. Eu ainda não consegui perceber porquê. Porque se há uma negociação aberta com duas carreiras de dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porquê é que não há abertura de uma negociação e é a única coisa que nós pedimos? Nós não estamos a pedir que haja uma solução depois da manhã. Estamos só a pedir que se sentem à mesa connosco. Sentem-se à mesa connosco para podermos iniciar uma negociação. Portanto, a revisão do Estatuto foi anunciada pelo Sr. Ministro, não nos foi apresentada, não sabemos em que é que consiste, mas já nos chegou que essa revisão não inclui a tabela remuneratória. Ora, não é possível. Nós recentemente fizemos um inquérito aos nossos associados, a Associação Sindical representa cerca de 70% dos diplomatas portugueses. Fizemos um inquérito recente e a resposta foi que nenhum diplomata está pronto para aceitar uma revisão do Estatuto da Carreira que não inclua a revisão da tabela remuneratória. Não faria sentido, aliás, uma coisa sem a outra. Portanto, vamos rever os procedimentos de avaliação, de progressão, de gestão da carreira e não revemos a tabela remuneratória. Não sei como é que isto passou pela cabeça do Sr. Ministro de achar que isto era possível, mas não é possível. Não vai ser possível, não é? Não faz sentido, não é uma coisa que aproveita-se para um momento para fazer uma grande revisão do Estatuto da Carreira e não se revê a tabela remuneratória? Que sentido é que isto faz? Para nós não nos faz sentido absolutamente nenhum. Sobre a pergunta concreta que nos fez relativamente aos abonos, os abonos não são fixos, são variáveis consoante o país. Consoante o país, sim. Os abonos são variáveis consoante o país. Embora os abonos, no fundo, não nos chegam propriamente à conta bancária, como eu direi. Não é? Portanto, o abono de habitação. Imaginemos que nós temos 1.500 euros para alugar uma casa em Madrid. Isso é pago contra a apresentação do recibo da casa. Se nós pagarmos 1.600, só nos dão 1.500, certo? Pronto. E relativamente ao abono de educação, a mesma coisa. Pronto. E é variável consoante... Consoante o país. Não sei, não temos um minuto, não sei. Mas, Isabel, queres dizer alguma coisa? Não.
Quer dizer, eu agradecia também o facto de nos ouvirem, porque acho que é muito importante nós, diplomatas, também sairmos um bocadinho do nosso núcleo, porventura um bocadinho fechado, e darmos a conhecer. Eu acho que esse papel é fundamental e cabe-nos fazer isso. E a associação tem feito um esforço grande nesse sentido de se abrir e de se dar a conhecer. E acho que a Joana focou os pontos principais, quer dizer, é evidente que nós, as nossas famílias, isto é um modo de vida, é muito mais que uma profissão, quer dizer, isto é o nosso modo de vida. Nós não trabalhamos das 9 às 5, nunca fiz isso, nunca trabalhei, acho que menos de... Eu vou dizê-lo, não vão acreditar, mas é verdade, acho que nunca trabalhei menos de 10 horas por dia. E adoro aquilo que faço. E faço com imenso gosto e com muito orgulho e nada me agrada mais do que servir bem o meu país cá, em Portugal e fora. Mas, de facto, há aqui um desfasamento que tem-se vindo a acentuar. Isso não é aceitável, porque, por tudo que os senhores disseram, no fundo, eu acho que, pelo menos, saio daqui com esse conforto que acho que percebem a justeza da nossa posição. Quer dizer, e acho que é perfeitamente razoável e acho que, de facto, como vocês disseram, acho que é a própria dignidade do Estado e do nosso país que também está aqui em causa. E nós damos tudo, mas também há um mínimo que tem que ser recebido. E o problema é que este mínimo está a descer a níveis que já não são aceitáveis. Não vale, quer dizer, podemos contar aqui N episódios, mas acho que se calhar não vale a pena. Acho que há um ponto muito importante também que tem que ver com as nossas condições de trabalho e da a forma como nós recebemos as nossas comunidades, nas nossas embaixadas, nos nossos consulados gerais. Tudo isso é outra conversa que também faz parte, mas acho que é fundamental, sobretudo, assegurarem uma coisa muito básica, que é termos o direito a uma habitação decente fora do país, a pagar as escolas dos nossos filhos, porque no fundo nós fazemos tudo isto com o nosso abono de representação. Eu paguei a escola da minha filha anos e anos e anos, e desta maneira, e há colegas nossos, como a Joana disse, que não podem pagar as escolas e que estão separadas as famílias, e parece-me que isto de facto tem que ser corrigido, e portanto no fundo era isso que nós gostaríamos que fosse refletido. Questões muito importantes como o seguro de saúde são absolutamente centrais, quer dizer, eu estive numa embaixada em que toda a gente tinha seguro de saúde, menos os diplomatas. É verdade. Os outros que estavam lá, coberto de um conjunto de circunstâncias, tinham. E o embaixador não tínhamos. Azar. Portanto, isto tem que mudar, e acho que o papel dos senhores deputados também é fundamental. Sobretudo, nós fazemos aqui uma chamada de atenção e apelamos a que, de vosso lado, para além de nos ouvirem e de simpatizarem com a nossa causa, que acolhessem as nossas pretensões na medida do possível e do razoável. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, temos agora um período de 2 minutos por deputado, caso tenham perguntas adicionais. Sei que o senhor deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do PS, tem uma questão, portanto, tenha à bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, muito brevemente, saudar a doutora Joana Gaspar, também os diplomatas que a acompanham, e também dizer que, não obstante esse quadro, não diria propriamente negro, mas relativamente cinzento, que pintou sobre o funcionamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros a nível dos nossos diplomatas, apesar de tudo, nós temos o Portugal, e a doutora sabe isso, tem um imenso orgulho no desempenho dos nossos diplomatas por todo o mundo, pela qualidade da nossa diplomacia, pelo empenho dos nossos diplomatas e também dos nossos funcionários consulares. Isso é outro campeonato, mas na realidade eu acho que todos nós temos um grande orgulho, e o facto de nós termos uma posição histórica que nos permite fazer a ponte com todos os países, com todos os continentes, dá-nos uma posição privilegiada. De facto, as questões que aqui levantou são-nos muito caras, somos sensíveis, como a senhora Presidente sabe, somos sensíveis a essa questão, acompanharemos, transmitiremos também da nossa parte, obviamente, mas eu gostava de lhe deixar aqui apenas duas questões. Uma delas tem a ver com uma discussão que surgiu recentemente relacionada com o aumento da idade para o desempenho de funções dos 66 para os 70 anos e como é que o sindicato vê essa questão, que também tem incidência orçamental e é importante também, relativamente, falou aqui também dos jovens que entram na carreira diplomática, é também importante que se saiba, que eles saibam que podem também fazer o seu percurso sem que haja tetos que o impeçam. Portanto, essa é uma questão que eu gostava de saber qual é a posição do sindicato. E a outra questão tem a ver com o facto de, porque na realidade não sei de forma clara se os diplomatas têm ou não acesso às verbas do Fundo para as Relações Internacionais para cobrir algumas das despesas que estão relacionadas com o desempenho da atividade diplomática. Eram apenas estas duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio também gostava de colocar duas questões, se me permitem. Uma delas tem a ver com um dos pontos que referiram, que é das famílias separadas, uma vez que os diplomatas não são tantos quanto isso. Não sei se têm noção de quantas famílias separadas é que existem, se esse número está apurado ou não. Acho que também era uma informação relevante para termos. E também numa das visitas externas, também não interessa exatamente onde é que foi, mas numa das visitas externas que fizemos com a delegação do Parlamento, eu recordo-me de alguém me falar do problema das férias dos diplomatas. Eu acho que era o problema das férias. Pudessem também explicar exatamente como é que isso se processa e quais são os constrangimentos que existem, acho que também podia ser útil. Obrigado. Não.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, deputado Paulo Pisco, eu vou tentar explicar de uma maneira que as pessoas que não estão tão dentro do assunto consigam compreender. Portanto, há aqui duas situações. O Estatuto da Carreira Diplomática atualmente tem uma disposição, a meu ver, inconstitucional, que significa que a partir do momento em que a pessoa faz anos e não passou à categoria superior, passa a um estatuto de disponibilidade, que é mais ou menos uma prateleira, onde não pode ser colocado no estrangeiro nem assumir cargos de chefia, e fica assim num limbo dentro da carreira diplomática. Isso acontece aos 59 anos quando entre a categoria de secretário de embaixada e conselheiro de embaixada, aos 60 anos entre a categoria de conselheiro de embaixada e ministro plenipotenciário, e depois dos embaixadores, a partir dos ficam até aos 66 anos e 4 meses, podem ficar no estrangeiro. Portanto, isto existe, é uma das coisas que nós pensamos que não deve existir, porque ninguém tem culpa de fazer anos, e a discriminação em razão da idade é inconstitucional, e portanto isso é uma das coisas que nós gostávamos que terminasse. Aquela notícia que veio a público há muito pouco tempo dizia que na proposta de revisão do Estatuto da Carreira Diplomática, que estará a ser engendrada, pensada pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros, haveria uma disposição que levaria a que os embaixadores ficassem em funções em posto até aos 70 anos. Não é bem assim. Aquilo que está pensado é que alguns embaixadores, amigos mais amigos do que outros que são menos amigos, escolhidos a dedo, por razões insondáveis, não objetivas, fossem escolhidos para ficar em missão extraordinária de serviço diplomático no estrangeiro, em funções no cargo de chefe de missão, mas não com uma colocação normal. Portanto, não seria para todos, portanto, não seria um aumento da idade de possibilidade de estar a servir o Estado no estrangeiro até aos 70. Seria apenas para alguns. Porquê? Porque há muitos, os embaixadores, chefes de missão, chegando aos 66 anos e 4 meses, cessam funções no estrangeiro. Portanto, é o limite de idade para o estrangeiro. Vêm para Portugal. Muitos deles não têm ainda anos suficientes para pedir a reforma. E, portanto, podem, se assim o quiserem, continuar a trabalhar até aos 70 anos no Ministério, com funções várias. Portanto, esta disposição encapotada, que não seria, e agora todos os embaixadores podem ficar em funções até aos 70 anos, não, era só para alguns, serviria para alguns considerados os melhores embaixadores, os mais capazes, poderem ficar em funções, e o Estado, sem dúvida, aproveitar as suas capacidades, durante mais tempo. Portanto, isso é uma coisa com a qual nós não podemos concordar, não é? Porque nós defendemos um sistema transparente. Não pode haver situações destas em que alguns que são escolhidos por razões insondáveis ficam em funções e os outros que calharam não ter amigos não são. Quer dizer, não, isso é impensável. É impensável uma situação que viesse a crescer à falta de transparência que já existe na carreira diplomática. E, portanto, se quiserem pensar numa solução que progressivamente aumentasse o tempo, a idade de estar no estrangeiro, poderíamos pensar nisso desde que o quadro fosse alargado, porque senão, quando é que os mais novos chegam à altura de poderem ser chefes de missão? Nunca, não é? Portanto, isto é um bocadinho complicado de explicar, mas basicamente é este o estado das coisas. Pronto, relativamente às despesas que vêm do FRI, os abonos são todos pagos através do Fundo das Relações Internacionais. Os abonos, não as remunerações, mas os abonos são todos pagos pelo Fundo para as Relações Internacionais. Portanto, não sai do Orçamento de Estado propriamente dito, como sabe, é um fundo constituído pelas receitas consulares, e os abonos são pagos a partir desse fundo. Relativamente às famílias separadas, infelizmente não tenho um número. E seria preciso perguntar, caso a caso, a cada uma das famílias, não tenho um número de quantas famílias é que estão separadas neste momento por razões relacionadas com o não poder pagar a habitação nem as despesas escolares. Relativamente às férias, há aqui uma situação. Portanto, os diplomatas normalmente têm 22 dias de férias, como todos os outros funcionários públicos. Quando estão colocados em postos, nós dividimos os postos em A, B e C, sendo que são bons, mais ou menos, e maus. Nos maus, difíceis, obrigada Isabel. Nos difíceis, há direito a mais dias de férias por ano. Esses dias de férias acabam por não poder ser gozados, porque se a pessoa goza todos os dias de férias que tem direito, a embaixada fica vazia, não fica lá ninguém. Não pode ser. Portanto, o que acontece é que os diplomatas, apesar de terem esse benefício quando são colocados em postos mais difíceis, nunca podem usufruir na totalidade desse benefício, embora tenham direito. É isso, não sei se esclareci. Sim. Pronto. Isabel, queres acrescentar alguma coisa sobre essa parte?
Esta questão das férias, no fundo, é para tornar um bocadinho mais atrativos postos difíceis e que, à partida, não têm muitos candidatos. Mas depois deparamos com esta dificuldade que, se o chefe de missão tem 2 meses de férias e o seu número 2 também tem, ou a embaixada fecha meio ano, ou meio ano eles não se veem e, portanto, às vezes é difícil gozar o período na sua totalidade, depois temos que diferir férias para os períodos subsequentes e andamos assim às vezes. E depois há limites, não é? Isto também não se pode tirar tudo. Mas isso tem a ver com outra questão que se calhar ficará por uma outra oportunidade, que é que diz respeito também depois à atratividade e às formas que nós temos de preencher os diferentes postos que temos pelo mundo fora e destas 3 categorias. Mas...
Sim, não queres falar só do subsídio de risco, uma vez que estás a falar disso? O da Ucrânia que não foi pago durante 9 meses?
Ah, eu não sabia dessa, disto tudo isto.
Bom, então é só para dizer que uma das benesses quando se está num posto difícil, vamos dar o exemplo de Kiev concretamente, como sabem, a guerra começou em fevereiro de 2022, Kiev era considerado um posto médio, não é? Um posto B, sem direito a subsídio de risco, e o Conselho Diplomático em março decidiu, não, isto atendendo a que as questões de guerra tem que passar para um posto C, portanto um posto difícil, um posto em guerra, ao qual é atribuído um subsídio de risco, lá está, porque a pessoa está num cenário de guerra. Esse subsídio de risco só foi pago em novembro, porque esteve parado no Ministério das Finanças estes meses todos. Em novembro é que foi pago. Pronto, mais uma das questões.
Muito obrigado. Assim sendo, chegamos ao fim desta audiência. Resta-me agradecer a vossa presença e os vossos contributos e informações e a presença dos senhores deputados. Portanto, dou por encerrada então esta audiência. Obrigado.